Iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Votação da mesa diretora. Nesse momento, iniciaremos a votação para a composição da mesa diretora para o exercício de 2020. Peço ao secretário que faça a distribuição das cédulas e, após votarem, depositem o mesmo na urna. Se algum vereador quiser acompanhar, fique bem à vontade. De dois, é isso. A mesa diretora para o exercício 2020, tendo sido eleita a chapa presidida por Luiz Bot, com 9 votos favoráveis e 2 votos contrários, ficando assim constituída: presidente Luiz Bot, vice-presidente Roque Haas, primeiro secretário Darcy Hergesel, segundo secretário José Elton Lorscheiter. Passamos para a indicação dos líderes de bancada. Peço ao secretário que faça a leitura dos expedientes do PDT, do PMDB, do PP e do PTB.
A bancada do PTB indica o vereador Pedro Bolmir de Freitas Noronha para representar a mesma no exercício de 2020. A bancada do PDT indica o vereador Darcy Hergesel para representar a mesma no exercício de 2020. A bancada do MDB indica o vereador Paulo Volk para representar a mesma no exercício de 2020. A bancada do PP indica o vereador Vanderlei Majolo para representar a mesma no exercício de 2020.
Dando continuidade aos trabalhos, constituiremos as comissões permanentes. Peço que os líderes das bancadas façam a indicação dos vereadores. Como já foi feito, as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento ficaram assim compostas mediante acordo entre bancadas. Constituição e Justiça, presidente Darcy Hergesel. Secretário Rodrigo Kreutz. Membro Paulinho Volk. Finanças e Orçamento. Presidente, José Elton Lorscheiter. Secretário, Vanderlei Majolo. Membro, Adilis Maier. Quero, então, desejar os votos de sucesso à nova mesa diretora, que tenham clareza e serenidade para conduzir os trabalhos, sempre pensando para o bem-estar da comunidade de Arroio do Meio. Com certeza, eles esperam, sabem e querem isso, a condução do bom trabalho para o bem-estar de todos. Assim, continuamos. Expediente do Executivo, ofício 254/2019, leitura.
Ofício de número 254. Presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Prezada senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria e edis da casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e votação. Projeto de lei número 084. De 11 de dezembro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas de arbitragens, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2020, e indica recursos. Projeto de Lei número 085, o qual autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas do Campeonato Municipal de Bochas, indica recursos. Projeto de Lei número 086, o qual dispõe sobre remissão e isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e taxas e serviços urbanos incidentes sobre os imóveis localizados junto à margem do rio Taquari, bairro Navegantes, Arroio do Meio, com riscos de desabamento citados na ficha de identificação de desastres, conforme Decreto 2266 de 2015, homologado pelo Governo do Estado. Mensagem rectificativa do Projeto de Lei número 73, de 14 de novembro de 2019. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Klaus Werner Schnack.
Requerimento dos vereadores, bancada do PP.
Os vereadores que integram a bancada do Partido Progressista, Vanderlei Majolo, Roque Haas e José Elton Loschert, solicitam à administração municipal, em especial ao setor responsável pela área do turismo, para que trate a ponte de ferro, ligação dos municípios Arroio do Meio e Lajeado, com a devida atenção, dada a importância que ela tem como ponto de referência turística em toda a região. Os proponentes, como forma de contribuir com o melhoramento do projeto, sugerem a retirada do atual goleira do ponto em que está colocada, pela má impressão que causa aos olhos dos visitantes que gostariam de registrar com belas fotografias esse patrimônio, recuando esse obstáculo a uma distância de em torno de 100 metros, ou substituí-lo com outros redutores, dispostos em forma sinuosa, ou quebra-molas, de maneira que somente veículos de pequeno porte possam acessar a travessia. Sugere ainda que haja um contato com o município de Lajeado, que certamente será parceiro na adoção de medidas que visem construir uma nova imagem para esse especial objeto ou produto turístico, com tanta evidência nos meios de comunicação. Entendemos que, com poucos recursos, mas criatividade, a nossa ponte de ferro poderá ser o ponto de chegada que os turistas e os visitantes sobreverão com especial interesse. Vereadores Vanderlei Majolo, José Elton e Roque Haas.
Bancada do PP, PDT e vereadores Luiz Bot e Kiko Noronha.
Os vereadores, ao final firmados, sabedores de que no presente exercício de 2019 haverá uma substancial sobra de recursos do orçamento da Câmara de Vereadores relativo ao percentual constitucional não utilizado em razão das medidas de contenção gerando essa economia, requerem o encaminhamento ao Executivo Municipal da seguinte proposição: que os valores excedentes, acima referidos, sejam destinados para utilização, parte na Secretaria Municipal da Saúde, no custeio de procedimentos e aquisição de medicamentos, e outra parte ao Hospital São José de Arroio do Meio, a ser aplicada em investimentos e manutenção daquela Casa de Saúde. Vereadores Vanderlei Majolo, Darcy Hergesel, José Elton Lochader, Luiz Bot, Pedro Volmir de Noronha, Roque Haas.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo Cruz.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, eu quero falar sobre a segurança pública. Quero deixar aqui os meus parabéns também ao capitão Ricardo e ao tenente Auler e os seus colegas servidores pelo ótimo trabalho que vem realizando no nosso município. Na sexta-feira passada, dia 14, ocorreu uma reunião onde eles expuseram números, dados, se falando em atendimentos prestados pela Brigada Militar. Eu não pude estar presente no evento, mas acompanhei os números, acompanhei com eles o que aconteceu, né, no decorrer do ano. Fico muito feliz que o aplicativo Polícia Online, que ele vem dando resultado para a comunidade, ele precisa ser divulgado mais ainda. Sempre a gente tem que estar divulgando ele para as pessoas se cadastrar no baixar o aplicativo e também se cadastrar nele. Não adianta só baixar ele, né? Ela é uma ferramenta que ajuda o trabalho da brigada, tornar ele mais eficaz, mais rápido também, porque através do GPS do celular eles já vão chegar logo no lugar onde é que aconteceu alguma coisa de errado. E pelos dados, depois dessa implantação, a Polícia Militar ela conseguiu duplicar de 5 mil quilômetros rodados por mês para 10 mil. Isso significa que os nossos policiais eles estão mais na rua e não tanto nos quartéis. E além disso, o município, tem vários municípios que estão querendo aplicar esse aplicativo aí, Polícia Online. E cada município que implantar o valor que Arroio do Meio com o CEPRO vai ganhar 10% desse valor, porque Arroio do Meio foi o que fez por primeiro aí, eles têm essa cláusula. Então, logo, logo já vai estar rendendo para o Concepro para nós aplicar mais ainda na segurança pública. É um trabalho muito importante, o Concepro vem realizando junto com o município, que também foi parceiro nessa ideia, junto com a Brigada Militar. Acho que está aí para ajudar todos. Também quero falar um pouco da agricultura, falar sobre uma área que ainda acredito que ela possa ser mais explorada dentro da agricultura, dentro do nosso município, que é a piscicultura. Ainda no começo do meu mandato, também, eu já pedi junto à EMATER, à Secretaria da Agricultura, para que se estude a viabilidade de um abatedor móvel de peixes, que acho que daria a possibilidade de ser usado nas nossas feiras de barranco e até na feira que ocorre tradicionalmente todos os anos, na Sexta-feira Santa. Ele seria uma estrutura móvel onde precisaria ser ligada somente à água no local da feira. Fiquei muito feliz que o secretário, juntamente com as veterinárias, eles estão realmente agora tentando fazer um projeto para viabilizar esse abatedor. Acho que ele vai vir bem para esses nossos agricultores que têm peixes. Além de ser uma carne mais saudável, hoje o preço também comparado às outras carnes, ele está bem em conta. Além disso, nós temos muitos açudes que podem ser feitos ainda mais e outros não estão sendo explorados como poderiam. E tem muita água, muitas vertentes no nosso município, então é uma área que pode ser bastante aproveitada ainda. Também tem informações, a gente conversou com o pessoal da Langiru, eles estão querendo fazer um projeto piloto, segundo informações, seria um projeto de abate de peixes, de carpas, num sistema integrado. Hoje, a Langiru ela já tem uma distribuição de congelados e resfriados, ela poderia encaixar isso na logística deles e seria alguma coisa a mais para os nossos agricultores talvez explorar, já que nós temos recursos hídricos aqui que podem ser ajudados. Eles já estão com uma ideia de um abatedor, um Poço das Antas, segundo informações que tem lá, eles iriam usar aquela planta, mas ainda não está certo, mas acredito que se essa viabilidade tem, Arroio do Meio tem que, juntamente com a Secretaria da Agricultura, ver com os nossos agricultores, piscicultores, que tem um mercado que pode ser bem explorado até na exportação. A China é um mercado que poderia também ir bastante carne de peixe para esse lado. Também falando sobre a agricultura, se o tempo está ajudando nos serviços prestados com as máquinas e os caminhões para os nossos agricultores, as perdas elas já são grandes, já são enormes. Hoje os que são menos atingidos ainda é o frango e o suíno, mas outros anos eles também passaram com bastante dificuldades. tanto hoje na produção de grão, soja, milho, hortaliças, leite, sendo as pastagens não crescem, silagem que terá muita folha, pouco grão, além do atraso para o segundo plantio. Então, são perdas já que são bem altas dentro do nosso município. Hoje, sabemos que quem fez um custeio, ele tem um seguro. O problema é que quem não tem esse custeio aí, vai ser bem complicado. Esse ano vai ser um ano, principalmente começo do ano, vai ser um ano bem difícil, principalmente para quem produz leite hoje. O preço ele já está baixo e o custo ele está cada vez mais alto. A gente sabe que todos os setores vão sofrer, mas o setor que mais vai sofrer vai ser o setor do leite. Eles já estão vários anos seguidos no sufoco, esperando essa melhora aí. E cada vez tem mais exigências, mais normas, e os custos eles acabam sendo sempre mais altos. E com essa estiagem, eu acho que para vários ela vai ficar inviável. E continuar, se esse preço do leite não tiver uma melhora praticada pelas empresas. Acredito que também devemos se mobilizar junto aos nossos deputados, de novo, para que olhe muito esse setor, que ele é muito forte aqui no Vale do Taquari, principalmente aqui no nosso município também. Ele não é só o leite, nós temos que pensar que são veterinários, são medicamentos, resfriadores, ordenhas, galpões, sal mineral, transporte, compra de insumos, então outros equipamentos para o plantio. Então, é um setor que abrange muita gente. Então, acredito que devemos olhar de uma maneira especial para que possa ser feito alguma coisa para eles. Também pensando, daqui a pouco, poderia ser comprado esses insumos, coisa de forma cooperada, de maior volume, para que eles também tenham um custo reduzido, tentar ajudar eles. Eu acho que esse é um setor que a gente tem que olhar com carinho para ver o que podemos fazer junto aos nossos deputados que podem mexer mais nisso, para abrir exportação, sei lá, mas alguma maneira de isso acontecer. Também eu quero aproveitar para parabenizar todas as comunidades, clubes, município, escolas, que promovem eventos ao longo do ano, e principalmente agora às vésperas do Natal, deixando suas mensagens positivas e sonhando com um lugar cada dia melhor. Eu quero, em nome da comunidade de Arroio Grande, que fez uma bela apresentação no domingo de noite lá, junto com a orquestra, deixar o meu reconhecimento a todas as pessoas que se envolvem de maneira voluntária para passar o que podemos ter um lugar melhor, pessoas melhores, se tivermos otimismo e pensarmos em fazer o bem sem pensar em ter nada em troca. Então, parabéns a todos que se envolvem. Acho que o mesmo nós, vereadores, devemos fazer, não alimentar a discórdia, sim enxergar o que cada um tem de bom e explorar isso. Cada um tem o seu valor, tem o seu dom, e explorando isso, acho que nós podemos construir um município cada vez melhor. Eu quero também hoje reforçar de novo o meu pedido, já falei com o Enéas, que são sobre as áreas irregulares que tem ao longo da RS, para que isso entre junto, então, no plano diretor, que seria, através dele, fazer um planejamento de, territorial que reduza a faixa de domínio de 15 para 5 metros. Acho que isso seria uma ótima maneira de regularizar as pessoas que estão ao longo da RS e também para as futuras construções. Eu vi que teve municípios que já fizeram isso ao longo da BR, então nós também devemos encaixar isso no plano diretor para que no futuro, que nós temos uma grande extensão ao longo dessa RS, nós podemos poder usá-la bem melhor. Também eu quero desejar um bom trabalho aqui ao novo presidente, o ano que vem, o Luiz Boto, agradecer a Adilhas, aos demais colegas também na mesa diretora deste ano, os parabéns para eles pela conduta, e que possamos ter um ótimo Natal e que o ano novo possa ser melhor ainda. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Sendo a última sessão do ano, então, a gente fazendo uma retrospectiva, fazendo uma análise do ano, nós estamos chegando quase a 100 projetos que passaram por essa casa. Ainda hoje vai ter alguns. Então, muitos assuntos importantes, outros rotineiros, né, presidente? Muitos a contento da comunidade, outros nem tanto. Mas fazendo uma pequena avaliação daquilo que a gente, como vereador, defende e aquilo que achamos importante do nosso avanço como município e aquilo que eu entendi que nem foi tão bom assim. Então, nesse contexto geral de próximo a 100 projetos aí que passaram por nós, uma das coisas que eu defendi desde o começo que eu entrei aqui nessa legislatura foi a questão de pavimentação de ruas e asfaltamento. Então, uma questão bem positiva, conseguimos iniciar assim uma plataforma bem positiva, né? Desde o ano passado para cá. E falando com o orçamento que o município tem conseguido com aquela garra do nosso empresário, do nosso agricultor e o comércio, fazer gerar um orçamento bem positivo, com sobra de recursos, para contemplar esses projetos de asfalto aí que são solicitados pela nossa comunidade, com toda a razão. Alguns aspectos que a gente tem cobrado e não foram tão positivos, eu acho que nós não conseguimos avançar muito na chegada do nosso bairro. Eu acho que a administração não conseguiu chegar no bairro, de certa forma. Eu defendi muito a criação do dia do bairro, uma valorização melhor, né? Que a administração fosse levar a sua estrutura para lá, para dar uma atenção melhor em todos os aspectos de embelezamento, em conserto de calçadas, iluminação, essas ruas de chão que ainda a gente tem muitos hoje, né? Muito loteamento novo se criando. Em Roda, que já tem aquela infraestrutura, mas existem os antigos ali no meio que carece, né? De estradas de chão ainda, que não se consegue trazer aquele serviço tão a contento, né? Enfim, a gente precisa deixar um reconhecimento realmente a nossos empresários, o comércio, vou falar mais uma vez, a nossa agricultura, assim, que tem batalhado muito e que são, na verdade, os responsáveis para gerar esse recurso que o município tem todo hoje. O município de Arroio do Meio tem esse poder de investimento e eu acho que é um privilégio para um administrador poder ter um orçamento desse na mão e poder elaborar projetos. Há poucos dias ainda estive conversando com o prefeito e alguns assessores aí. Então, realmente, o município tem para o próximo ano aí eu diria assim, uma expectativa muito boa, né? Principalmente nessa questão de asfalto, pavimentação de ruas, num crescimento também para recursos para ampliar a indústria, o comércio. Eu acho que nós temos aí um período bem promissor em Arroio do Meio. Então, finalizando, não quero entrar em muitos méritos também, que os colegas estão na expectativa aí para se pronunciarem também. A gente então deixar aí um abraço para toda a comunidade de Arroio do Meio aí, que no próximo ano todos tenham prosperidade, tenham emprego, tenham saúde, tenham o carinho de nós e da comunidade, para que possam ter, assim, tranquilidade nas suas casas aí e a gente começar em 2020 com o pé direito e olhar sempre para o futuro com expectativas boas de dias melhores. E também agradecer ao companheirismo dos colegas deste ano aí. As discussões são necessárias, mas sempre prevalecendo, né, o respeito mútuo é interessante. E desejar ao colega Luiz aí que conquistou aí a presidência da casa junto aos colegas, que junto com a mesa diretora consiga desenvolver um bom trabalho, que é importante também que essa casa seja valorizada, que ela tenha a sua representatividade bem visível e merecidamente pelo valor que tem dentro do município. Sempre digo que, infelizmente, ainda a nossa Câmara de Vereadores é muito submissa ao Executivo. Muito submissa. Nós herdamos isso um pouco, né, que o Executivo, principalmente quando tem a sua maioria absoluta, ele consegue direcionar de forma muito, muito fácil, né, as suas ideias e ficamos um pouco refém dessa situação. Mas eu quero acreditar que para o próximo ano nós podemos nos valorizar aqui dentro e que os colegas todos tenham assim uma visão igualitária, uma visão firme e particular das suas posições. Então, mais uma vez, desejar boa sorte à mesa diretora e que no próximo ano nós podemos, em conjunto, tratar sempre os projetos com muita firmeza, com uma análise muito crítica e técnica e que prevaleça o bem-estar da nossa comunidade. Obrigado.
Com a palavra, 10 minutos, o vereador Luiz Boa.
Cumprimentar a mesa diretora, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os vereadores aí pelo apoio e o voto para presidente da Câmara de Vereadores, junto com os colegas que vão fazer parte da mesa. Falando um pouco em retrospectiva, veio à minha mente um projeto muito bom do Ayrton Schmidt, que hoje está dando um resultado exemplar e belo nos loteamentos novos que estão sendo constituídos no município. Isso, no momento, deu um pouco de discussão com os loteadores, mas hoje está tudo calmo e andando 100%. Os loteamentos ficam belos, já prontos para as pessoas conseguirem fazer a sua casa e não ter mais no futuro aquela estrada de chão como acontecia no passado. Esses bons projetos é que são legais assim na Câmara, que dá prazer depois de tu ter passado por aqui e ajudado a aprovar, e isso é um trabalho que a gente faz aqui e é para sempre, dá para dizer isso. Outro assunto que é mais a nível nacional, agradecer ao presidente Bolsonaro pelo corte do horário de verão, que para a grande maioria das pessoas é um bem-estar bem diferente acordar de manhã porque parece que o corpo humano funciona com o relógio. E se tu te dá mais uma hora de noite e tira uma de manhã, eu passei por todos esses anos com dificuldade no verão. Então, agradecer aí ao presidente por esse ato que eu acho que foi muito bom. Talvez tenha pessoas que não seja bom, mas acredito que são poucos. E também a falar um pouco da administração municipal do momento, pelo belo trabalho que vem sendo feito e obras em todo o município. E agradecer a pavimentação em nome da comunidade Picada Arroio do Meio, em nome dos colegas vereadores. Então, agradecer a essa obra lá, que o pessoal está muito contente, é uma obra de asfalto, mas hoje o reflexo que está dando pode ser bom até para a saúde, porque muita gente está usando para fazer caminhadas, e pessoas que a gente não via andando de bicicleta, estão andando de bicicleta na via. Enfim. E também quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para toda a comunidade de Arroio do Meio. Muita saúde e sucesso em 2020. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúdo a presidente, em nome dela, demais colegas vereadores, moradores de Dona Rita, Arroio Grande, Rua dos Cravos e demais pessoas presentes. Primeiro assunto que quero comentar hoje, sobre a lei das calçadas de passeio, que foi aprovada em dezembro de 2014. Até vou citar uns artigos aí, artigo 2º, item 1, acessibilidade, item 2, segurança, item 4, manutenção, item 5, conforto. São itens importantes que devem ser cumpridos e também fiscalizados. Também tenho aqui o artigo 4º, que tirei também desse projeto, que é calçada inexistente, e o artigo 5º, calçadas danificadas, quebradas, com desnível e com degraus. Claro que ninguém aqui criticar a secretaria, a gente é parceiro, né, em cobrar também, ajudar a fiscalizar, por muitas calçadas estarem em desacordo com essa lei. Venho aqui pedir mais e melhor fiscalização em muitas calçadas da cidade que estão em precárias condições ainda. Eu vou até citar uma, a rua Dr. João Carlos Machado, abaixo da loja Lebes, a calçada bastante quebrada, com desnível, algumas pessoas até já caíram, se machucaram. Então, acho que tem que advertir esses proprietários com a educação, explicando essa lei, que essas pessoas entendam, né? Muitas pessoas ainda não estão sabidas como funciona esse projeto. E com essa fiscalização, os reparos sejam feitos, que vão beneficiar toda a comunidade, os pedestres, e deixar um visual mais bonito para a nossa cidade. Outro assunto, a fim de ano, a gente também tem que agradecer. Quero fazer um agradecimento especial à Secretaria de Serviços Urbanos, na pessoa do Ayrton Schmidt, da Lígia, Juarez Martins, pelo bom trabalho que estão realizando. Agradecer também às demais secretarias que atenderam alguns pedidos meus durante esse período. E outro assunto também, como há alguns meses atrás, fizemos uma reunião aqui na casa com a LGE, e eles se prontificaram a atender os vereadores nos pontos mais críticos. E eu liguei para a RGE, falei com a responsável, a setora Catiele, faz umas 2 semanas, ela veio para Rui do Meio, acompanhei ela, fizemos uma reunião em Forqueto, divisa com Travesseiro, com os moradores, para a troca de um transformador, e visitamos outros pontos do município, como Bairro Glória, Bela Vista, Dona Rita, Centro, entre outros, com problemas com postes podres e também alguns pontos com energia fraca. Segundo a Catiele, que me atendeu e fez os protocolos, as demandas, essas demandas que ela se comprometeu vão ser feitas até junho de 2020. Então, faço um agradecimento especial à Catiele da IGL pelo bom atendimento e preocupação que ela tem com essas situações do nosso município. Fica aqui o meu registro do meu trabalho e comprometimento com os munícipes e vou continuar atendendo no próximo ano 2020. E também falar hoje sobre o projeto 083, que autoriza a execução de pavimentação de um trecho da Rua dos Cravos, no loteamento Antares 19, em Bela Vista. É a penúltima rua sem pavimento nesse bairro, que é um dos loteamentos mais antigos do município. Foram anos de espera, né, vocês que estão aí presentes hoje, com baixos assinados, reuniões, adiamentos, cobranças e persistência dos moradores. Até que, enfim, lógico, com a ajuda do secretário Enéas, temos que agradecer o trabalho dele, a atenção que ele nos deu. E esse projeto foi enviado para a Câmara para ser aprovado hoje. E com certeza vai ser aprovado. E após ser licitado, que é o prazo de 30 dias. E dizer que agradeço a presença de vocês, pelo trabalho que vocês fizeram, a insistência, que ano que vem vocês vão ter pavimentação em frente à casa de vocês. Também dizer que nesse período que estou nessa casa, é a 30ª rua urbana que esse vereador encaminhou junto com os moradores e a administração municipal, parceria que nós fizemos, para a conclusão e pavimentação dessas ruas. Tem mais algumas ruas que eu tenho abaixo assinado encaminhado e vou continuar lutando junto com esses moradores para a conclusão das mesmas. Então também sempre tenho que agradecer a parceria da administração municipal, planejamento e também a vontade desses moradores para a execução dessas vias. O senhor Lubot falou há pouco também que tem bastantes ruas ainda que não são pavimentadas, né? Que esse projeto entrou depois, mas a gente tem que ser parceiro e ajudar esses moradores junto com a administração para a pavimentação dessas ruas. E para terminar também, quero, como é final de ano, a gente tem que também agradecer a parceria dos colegas durante o ano. Discussão aqui é importante, faz parte, tem que ter democracia nessa casa. Respeito, isso é muito importante. E também, para encerrar, desejar um bom mandato. Presidente Boto, a gente vai ser parceiro. É um ano junto, a mesma diretora. Desejar boa sorte para ti. E também desejar um feliz e abençoado Natal, um ano de 2020. E muita saúde, paz, prosperidade a todos os colegas e seus familiares. Assessor jurídico, Márcio, imprensa e a toda a população de Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar presidente, colegas, imprensa, jurídico, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. O assunto que eu trago nessa casa, que eu já abordei em outros momentos, fui procurado mais uma vez durante a semana por alguns moradores, é sobre a Rua Presidente Vargas, estacionamento da via, na via da Presidente Vargas, onde todo mundo está ciente. Essa via, ela é uma via, não é muito larga, e principalmente nos lugares, no supermercado Marel, na Embutidos Minuano, onde é que o estacionamento dos dois lados dificulta muito o tráfego de veículos. Quando é veículos pequenos, até tudo bem, mas normalmente ele tem ônibus que circulam, caminhões, E então, isso traz transtorno, não, até me preocupo muitas vezes, alguns acidentes pequenos já teve, mas graças a Deus nada grave, mas pode vir a acontecer alguma coisa mais grave. Então a minha preocupação é essa, e eu gostaria realmente que o setor responsável pelas ruas e pelo que desse uma analisada de estacionar, fazer estacionamento nessa rua apenas de um lado. Porque aí, que nem hoje, acho que na Bela Vista foi feito, e eu vejo isso com bons olhos, que flui mais fácil o trânsito. E nós, que nem lá tem o comércio, tem seu estacionamento próprio. A empresa Minuano ali, eu sei que tem funcionários ali que daqui a pouco, mas a empresa teria que ver um estacionamento para seus funcionários, para que evitar maiores transtornos. Como falei, no horário de pico, o trânsito é intenso naquela rua, e movimento de saída e entrada de pessoas no mercado, e às vezes até durante o dia tem tráfego de maquinário, de tratores, ceifas, e isso às vezes complica bastante. Então eu gostaria realmente que seja analisado com carinho a possibilidade daqui a pouco, pelo menos em alguns pontos, onde é que os mais críticos, se estude a possibilidade de estacionamento apenas de um lado dessa via. Outro assunto que é decorrente, acho que já faz mais de ano que a gente está falando, e até o momento ainda não aconteceu a instalação dos quebra-molas ou redutores de velocidade, como queiram, na rua Carlos Schurer, onde é que a gente já falou, colegas já falaram nessa casa, da preocupação que temos, que os moradores têm também, do alta velocidade, algumas pessoas fazem naquela via, levando em conta que lá tem uma pracinha, onde é que sempre tem bastante movimento de crianças, pessoas tomando chimarrão, circulando. Então, isso é outra preocupação minha que tenho e dos moradores, que já foi pedido várias vezes, inclusive na Presidente Vargas também, ali no espaço aí entre o 7 ali e até na subida ali do que vai para o Moro Vermelho, onde é que está asfaltando, cara, também. Infelizmente, nossos motoristas têm alguns que eu acho que falta um pouco de consciência, educação, porque não é pista de corrida, nós estamos dentro de bairros, onde é que há movimento, fluxo de pessoas. Então, não vejo outra alternativa a não ser a gente punir. Alguns sabem, tem muitos que são conscientes, que andam dentro do que realmente é o permitido, mas tem muitos que não sabem usar adequadamente. Então, já conversei com o prefeito e ele não falou que iria acontecer, mas o ano está terminando, então eu gostaria que realmente acontecesse esses redutores para mais segurança para esses moradores. Também, minha preocupação também já vem de anos, e chega essas épocas do ano, a gente é procurado por pessoas, os terrenos, muitos terrenos pessoas compram para investimento e não dão a devida atenção em deixar eles limpos. Isso cria insetos para os vizinhos que moram principalmente do lado. Então, eu acho que falta conscientização dessas pessoas e, se não, infelizmente, eu acho que o município tem que usar as armas que tem e notificar, e se não resolver, fazer o serviço e botar em cobrança. Pois as pessoas que moram, que têm essas casas, cuidam do seu terreno, fazem a sua parte, e tem terrenos ali que não tem construção, as pessoas fazem de conta que e deixam virar e mato. E que acho que, além de ser feio, como falei, também cria muitos insetos para os vizinhos. E para encerrar, quero também parabenizar Luiz Boto pela conquista da presidência dessa casa. E parabenizar também, agradecer a atual presidente Adilson pelo excelente trabalho neste ano. E dizer que, se de alguma forma a gente sempre procurou melhor, se algum momento me faltei com alguma, peço desculpas, mas qualquer forma quero agradecer e dizer que fizesse um grande trabalho. E a comunidade Arroio do Meio, a comunidade trabalhadora, guerreira, desejar um Feliz Natal e um ano cheio de realizações, um ano que seja repleto de todas as melhores coisas para todo o município deste querido e abençoado município. De minha parte, é isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago esta noite, eu gostaria de mencionar a vergonheira da energia elétrica no nosso município. Se nós analisarmos a RGE, isso é uma legítima lambança. É vergonhoso, porque quando a gente liga esse 0800, cai lá para o quinto dos infernos, a gente vai aqui na sede em Lajado aí solicitar pessoalmente, a resposta sempre é a mesma, a equipe está se deslocando, e para o simples poste, uma substituição de poste que aconteceu essa semana na Vicinal Forqueta, isso aconteceu lá pelas 6 horas da tarde, foram capazes de substituir esse poste somente outro dia às 9, 10 horas da manhã. Agricultores morreram muitas árvores. Pessoas que ficaram 3, 4 dias sem luz, derramaram o leite, perderam a produção de leite. Isso é uma vergonha e não tem solução de imediato. O colega Darcy mencionou, mas é lamentável. E o que eu quero dizer é verdadeiro.
Permite, colega Rocha. O Darcy bem falou, nós estamos bem recebidos até lá, mas o problema aqui de solucionar não tem. Hoje os postes estão tudo contados, mas vem trocar, tá difícil para vir trocar algum poste, né, colega Rocha? Os agricultores que sofrem com isso.
Não adianta vir aqui falar bonito, mostrar programa, e quando a gente precisa, a gente não tem acesso. É bem isso aí que acontece. E eu, pessoalmente, já fui várias vezes lá. Imagina, a gente tem enrolado. Imagina os coitados agricultores, na maneira de dizer, que se sabem defender muito menos do que a gente, são enrolados. É uma vergonha. falar também a situação dos nossos agricultores. Eu nessa casa mencionei a inclusão de horas máquinas para fazer a silagem. Nós temos maquinários no nosso município que poderia simplesmente facilitar esse serviço para os nossos agricultores se fosse viável a inclusão de horas máquinas no sistema do cheque incentivo, horas máquinas, e por que que não pode ter horas de silagem. O nosso agricultor tem um valor anual, falta simplesmente boa vontade de querer ajudar os nossos agricultores. Eu presenciei essa semana um jovem agricultor, na hora de afiar a máquina, ele de repente usou mal, mas quebrou o braço em diversos lugares. Aí ele me disse, se tivesse essa ideia que o senhor já lançou há muito tempo, ter incluído no sistema da prefeitura, no cheque incentivo, nas horas máquinas, eu poderia simplesmente me usufruir dessas horas e, quem sabe, me ajudar a resolver esse problema que é muito grande na minha propriedade. Falar também da zona urbana. Se nós olharmos no interior, loteamentos aparecendo de tudo que é jeito, em tudo que é lugar. E os nossos agricultores são as pessoas que estão pagando por isso. Se faz loteamento lá no meio de uma zona rural, o agricultor que a vida inteira tinha a propriedade dele, ele é responsável de respeitar a metragem, de passar veneno e o próprio esterco. Aí eu pergunto, teria que mudar essa lei. Se tu quiser fazer um loteamento lá na zona rural, que o loteador respeite esses 15 metros. Por que que o nosso agricultor tem que respeitar os 15 metros se quem está usufruindo, na maneira de dizer, a zona rural, onde eles conseguiram passar essa área para a zona urbana, e aí o nosso agricultor arca com as consequências. O projeto tem que ser alterado, teremos que fazer um projeto viável para que o nosso agricultor, de fato, possa permanecer na agricultura. Falar também do asfalto da Picada Arroio do Meio, um asfalto bonito. O colega Luiz já mencionou nessa casa. No meu ponto de vista, Luiz, que é na Picada Arroio do Meio, falta, de repente, um acabamento na questão do acostamento. De repente, um pó de brita, um britado, para que, de fato, aquele espaço que já foi feito, que é maior do que o asfalto, que possa servir como estacionamento. Quem sabe, poucas cargas de material já contempla aquele motorista que fura um pneu ou fica empenhado, simplesmente possa usar esse acostamento. Vídeo monitoramento. Gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Nós temos aqui um projeto que vai à votação hoje, a questão de telefonia e essas câmeras. Eu acompanhei uma reportagem do município de Santiago, onde a delegada se pronunciou e colocou a ideia daquele município. Uma ideia, no meu ponto de vista, fantástica, onde todo proprietário que tem duas câmeras apontando para as suas sua estrada, na frente do seu empreendimento, ele tem um desconto de 10% no IPTU. E a ela justificou. O município teria R$90 mil com esses 10% de isenção. E chegaria em 4 mil câmeras no município. Uma coisa, acho que bem pensada. Uma coisa que muitas vezes nós temos câmeras aqui no centro, nós temos 4, 5, 10 pontos. Mas o nosso interior, os nossos bairros, infelizmente, não são contemplados.
Posso te ajudar com um bom exemplo? Ali no Morro São José, os moradores se uniram e botaram uma câmera ali onde é que sai do Pingo. Os moradores botaram uma dessas speed home que pega tudo. Lá depois que teve um dia um arrombamento lá e eles se juntaram e fizeram isso. Seria uma câmera que poderia ter acesso também à brigada, poderia ser usada.
Ela bem mencionou. Não que se use essa câmera no imediato, né? Mas com certeza vai buscar aquele infrator que, com certeza, numa câmera no município, alguém vai conseguir monitorar. Eu acho que somente é uma ideia. Lá se deu um desconto de 10%. Essa questão de desconto ou a gente não discute, mas eu acho que seria uma grande ideia, porque com certeza o colega Rodrigo falou que não é só meia dúzia de pontos, mas o município estaria protegido com isso. E dizer ao presidente da casa, Luiz Boa, de sucesso, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio de saúde e paz. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko Noronha.
Em nome da presidente, cumprimento todos que estão na casa essa noite. Hoje eu queria então agradecer na Campos Salles o início das obras lá da rampa, né? Que então tudo foi conseguido, tivemos uma reunião na terça lá. E foi tudo resolvido, ficou agora então para nós, junto com a comunidade, né? Então nós vai ser dada a mão de obra, né? E então a gente vem conversando e o material todo já está comprado, já está todo licitado, tudo. E então agora, uma coisa de 2 anos e pouco, que eu estou aqui dentro, entrei pedindo e disse que não ia desistir. Agora deu certo, então é só nós fazer agora. Com certeza vamos fazer. E agradecer também pela limpeza que fizeram lá no rio, lá no antigo balneário ali também. Os brinquedos que botaram já, alguns brinquedos ali. Vai ser feito um campinho ali também. E isso então é coisas que a gente fica contente. É coisas pequenas, mas que deixa muita gente contente. Agradecer também o Juarez, o Martins, que está fazendo um ótimo trabalho na parte elétrica aí. Antes até era meio complicado, tinha que protocolar isso e aquilo. Hoje, fala com a Lígia ou fala com o Juarez, é tudo resolvido, é rápido. A coisa mudou da água para o vinho ali, ligeirinho. Está muito bom o trabalho dele. E também quero parabenizar a votação do esbote aí. E tenho certeza, pelo que eu conheço, o caráter dele vai fazer uma boa administração, sim. e desejar para ele que tudo dê certo e vai dar, que isso vem do sangue, de ser uma pessoa honesta e trabalhadeira, e te dizer, Bote, que conta comigo que eu estarei junto contigo para o que tu precisar. E quero, então, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os munícipes, a Rui Mense aí também, e para que todos também prosperem e com a bênção de Deus. Para hoje seria isso, hein? Muito obrigado. Amém.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Eu quero falar um pouquinho, contribuir com o Rodrigo, que falou da nossa segurança pública. Eu tenho que dizer, e nós temos que reconhecer, que a grandiosidade desse trabalho, e com toda a dificuldade que estão passando no Estado, mas eles estão aí, então isso nos dá muita segurança, e eu acho que estão de parabéns, precisamos disso, e eu sei que sempre podemos contar com o pessoal tanto da Brigada Militar como da Polícia. Estão na rua, vejo eles sempre, e realmente nós temos que agradecer a eles. Outro assunto também de sábado à noite, também Kiko parabenizar a igreja, né? E a cantata de Natal, um espetáculo realmente maravilhoso. Eu quase não acreditei que podiam ser crianças das nossas escolas. Parabenizar os professores por esse trabalho, que realmente foi simplesmente lindo, muito bonito. E trabalhos assim, projetos assim, que vale a pena. Agradecer também à mesa e desejar sucesso e tranquilidade à nova mesa, aos colegas, que tenham muita, muita tranquilidade para seguir com, sempre pensando que é o nosso compromisso, pensando no bem-estar das pessoas, da nossa comunidade. Eu quero desejar também aos colegas e à nossa comunidade um Feliz Natal, boas festas, e que venha mais um ano novo de muito trabalho, realizações, tanto profissionais como pessoais. Eu quero desejar isso para toda a nossa comunidade arroiomense, aos meus colegas e família, e agradecer por mais este ano que eu estou nesta casa. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Diles.
Meu cordial boa noite à mesa diretora, colegas, demais colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Parabenizar a empresa Dália pelo investimento em Palmas. Na última semana foi a inauguração. E dizer que, sem sombra de dúvidas, este belo investimento, com certeza vai gerar riqueza, recursos, renda para o município. E a comunidade de Palmas também, que sempre foi uma comunidade assim, mais tranquila, mais calma, com certeza com esse investimento vai alavancar também dentro do seu espaço. Falar também, vereador Vanderlei, você falou dos investimentos no município, dos recursos aplicados. Eu gostaria que cada um, a grande maioria com certeza teve acesso a esse encarte do município. Eu ainda não consegui ler todo ele, mas o que eu li, grande parte, assim demonstra a satisfação da comunidade roiumense, onde realmente os recursos estão sendo bem aplicados, deficiências temos, sabemos, sempre friso isso, que o 100% não existe, mas com certeza, com essas declarações, pessoas de todas as esferas, de todas as classes políticas que foram entrevistadas, deixam aqui a sua consideração, o seu apreço, o seu reconhecimento pelo município que nós temos hoje, que é um lugar bom de morar, que aos que vieram aqui, que escolheram Arroio do Meio, se sentem gratos por ter escolhido esse município, e aos que aqui estão localizados durante a sua vida toda, tem um grande reconhecimento, como eu sempre digo a todos os gestores, falo agora por mim, cada um fez a sua parte, hoje na pessoa do Klaus e Luíse, nós, Câmara de Vereadores, sabemos que esta casa, ela não precisa concordar com tudo, para isso nós estamos aqui, para discutir. Digo também, da minha parte, somos situação, somos oposição, mas apenas aqui dentro, da porta para fora, sejam todos bem-vindos, respeito, é importante e é dessa forma que eu considero essa casa. Desejar também a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que esses desejos não durem apenas até o final do ano ou no período de Natal, que seja durante todos os dias que impere o amor, a fraternidade e a paz e a harmonia. Todos os dias da nossa vida, para toda a comunidade arroiomense. Vereador Luiz Bot e sua mesa diretora, desejar novamente que tenham tranquilidade, equilíbrio e condução nessa casa. Tenho certeza que vão fazer com certeza um belo trabalho. Seria isso. Muito obrigada.
Devolvo a presidência ao vereador Adilson.
Ordem do dia, leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça,
reunida no dia 16 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 78, 79, 80, 81, 82 e 83 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de dezembro, analisou os projetos de lei 78, 79, 80, 81, 82 e 83 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 073, com mensagem retificativa. Peço leitura.
Projeto de número 73. Autoriza a concessão de uso onerosa de áreas públicas e da outras providências.
O projeto 073 está em discussão. Vereador?
Senhora Presidente, colegas, como eu fui o autor do pedido de vista desse projeto, por entender que é um projeto delicado, eu acho que mesmo a gente tendo já se reunido com a assessoria do município e algumas pessoas da área, mesmo com a mensagem retificativa que alterou um ponto um dos pontos cruciais da situação, que era da contemplação, da não contemplação das localidades do interior, que agora com a mensagem é contemplada, né? Mas eu ainda tenho uma preocupação assim muito grande em relação a essa concessão de uso de áreas públicas, por poder abrir um precedente muito grande, pelo período que o projeto contempla, que são de 15 anos mais 15, e do precedente que possa vir a ter da vinda de empresas de fora, daqui um pouco, que a gente não consiga controlar isso. Então, a gente tinha se reunido aqui e, meio em consenso, nós tínhamos imaginado que era um projeto que pudesse ficar para um outro momento, para a gente ter daqui um pouco algum exemplo de outro município, porque não se tem nenhuma prova viva muito próximo ao Vale do Taquari. Então, eu até gostaria que mais vereadores se manifestassem. A gente está aqui, não vamos dizer assim, querendo ser responsável daqui um pouco para impedir algum avanço, mas eu pondero essas situações e gostaria que mais vereadores se posicionassem para a gente poder chegar a um comum acordo.
Vereador Kiko?
Eu concordo contigo, Vanderlei, que até a gente estava olhando e falando e conversando sobre isso aí, e eu concordo contigo também, que eu acho que a gente deveria esperar um pouco, né, no caso, né, que não é uma coisa que veio ontem, que tem que ser votado hoje, né? Isso aí, com certeza, se não for agora, pode ser mês que vem, pode ser daqui 2 meses, mas para a gente ter uma segurança melhor, né? Que vai ser um investimento, no caso, né? E a gente pode também, nós mesmos podemos estar sendo prejudicados e prejudicando também os municípios de Areia do Meio. Então, acredito que eu também queria dar uma segurada.
Eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto pelo que foi apresentado, e a gente ir contra o futuro é bem difícil, e também a segurança. Esse produto que é oferecido, a ideia é o celular 5G e o que o mundo vai exigir é isso. Não tem, nós talvez estamos entrando cedo, mas se nós formos os primeiros, nós estamos melhor. E também poderemos ser os primeiros a receber o fornecimento desse produto.
Paulinho?
Também sou favorável ao projeto. Também, nas palavras do Luiz, eu acho que também a gente pode ser pioneiros, né? Não sempre estar copiando as coisas ao redor. Claro que sempre tendo segurança melhor. E a gente sabe também hoje a gente também praticamente todos os anos está pedindo melhorias nessa questão de tecnologia. Então agora que temos oportunidade, e é por isso que sou favorável. E precisamente também para não introduzirmos monopólio na cidade. Quanto mais concorrência, melhor.
O colega Vanderlei pediu vistas desse projeto. Se ele não tivesse pedido, eu também iria pedir vistas, mesmo sendo da situação. Acho que é um projeto muito importante para Areia do Meio. Eu tinha muitas dúvidas desse projeto. Hoje sou favorável ao projeto. Por que a minha dúvida? Queria, primeiramente, seria beneficiar somente o centro da cidade. A minha preocupação participando do levantamento do plano diretor, das reuniões nas escolas, muita preocupação no interior quanto a sinal de internet, quanto a telefonia. Então, fomos muito cobrados quem participou dessas reuniões. E o meu ponto de vista era que fosse da mesma, se fossem dois pontos dentro da cidade, que fossem dois no interior. Que se faça o estudo, onde é que são mais necessários. Se forem 10 pontos, que sejam 5 na cidade e 5 no interior. Por isso que hoje eu sou muito a favor desse projeto. E outra coisa, que eu fiz uns cálculos, hoje cada poste desses que será instalado, hoje não se tem um número exato, a gente não sabe, a gente não pode falar para a comunidade, iludir a comunidade que vão ser 5, 10, 20 ou quantos postes que forem. Acho que a imprensa também tem que nos ajudar a passar isso com a forma verdadeira, que vai ser feito o estudo de quantos postes eles vão colocar. Para cada poste, o município vai ganhar 5 câmeras Speed Dome. Essas câmeras Speed Dome, a empresa ela vai fornecer e manter elas, não é só fornecer elas. Então, isso seria mais ou menos R$1.000 por câmera se nós formos alugar, para dar prosseguimento ao nosso processo de vídeo monitoramento que está sendo implantado no município. Então, além disso, o município não tem o que perder, o município só vai ganhar com isso. Isso seria, hoje, vamos calcular se fossem 5 postes, seria R$30.000 por mês, em um ano R$360.000, em 10 anos, 3 milhões e pouco, em 30 anos são mais de 10 milhões. Posso estar enganado? Estou certo no meu cálculo, né? Então, além disso, ele vai oferecer segurança e vai trazer melhorias para os nossos moradores, tanto da cidade quanto do rural. Então, por isso que hoje eu sou a favor desse projeto. E a tecnologia tem que vir, ela vai, de uma forma ou de outra, ela vai aparecer aqui. Espero que todos os vereadores se pronunciem, se fossem
a favor ou contra. Obrigado.
Rocha.
Vou colocar a minha ideia, que pode ser, de repente, a única, né? Se falando, em primeiro lugar, em 30 anos. Do jeito que existe a evolução, e quem acompanhou os últimos 5 anos, será que em 5 anos nós precisamos dessas torres ainda? Só colocando. Todos nós estávamos cientes, onde se colocou uma torre dessa lá perto do Bola Cheia, onde fizeram abaixo-assinado para retirar essa torre. Será que alguém quer uma torre dessa, mesmo sendo área verde do município, do lado da tua casa? São tudo questionamentos que a gente tem que optar e decidir. Eu, no meu ponto de vista, 30 anos é um exagero, mesmo com a renovação, isso. De repente, 10 anos já seria um. Último dizer, 10 anos já seria o suficiente para comprovar, mais 10 depois. Mas eu, no meu ponto de vista, nós estamos abrindo um precedente muito grande, colocar essas torres em áreas públicas. Amanhã depois, como ela se instalou numa área pública, pode vir uma concorrência, uma coisa idêntica ou semelhante, ou uma outra maneira de querer também o espaço daquela área verde. E aí o precedente, se nós for justo, nós temos que abrir para as demais. Imagina os senhores, diz que pega 500 metros o raio de uma antena. Se nós colocar uma na Praça Flores da Cunha, 500 metros ao redor vão ser beneficiados. Se nós colocar uma torre dessa lá no Moro Leão, que seria o justo, onde não tem internet, não tem nada, são 500 metros que abrange. E aquele que mora 500 metros e pouco não vai ser beneficiado.
temos que pensar nos que vão ser beneficiados.
Mas eu só estou imaginando e colocando a minha ideia. Eu não estou contra isso, eu só estou colocando o que de fato isso vai acontecer. É fácil tomar uma decisão precipitada. No meu ponto de vista, esse projeto deveria ficar nessa casa, deveria ser mais aprofundado, para que logo ali na frente, nós que votemos favorável a esse projeto, somos cobrados porque tomamos uma decisão precipitada. Não vou ser eu o contrário, mas gostaria de deixar registrado, de fato, o que, que eu penso desse projeto. Aí, e lhe pergunto. Tu morando numa área verde, e o município contemplar aquela área verde que vai ser colocada aquela torre, você gostaria que ela fosse instalada ali?
Por isso que nós, vai ter todo estudo sobre isso aí? Está bem claro no projeto? Vai ser feita a parte de estudo técnico, tudo? Então nós temos que se posicionar, ou se é a favor ou contra. Não adianta ficar no meio termo, aí fica fácil, como o colega Boto falou antes.
Rodrigo, o senhor se manifestou.
Então, tá.
O senhor se colocou a ideia, isso. A ideia. A minha ideia não precisa ser a tua ideia.
Concordo contigo.
É, eu estou colocando de fato o que eu estou achando. E se eu estou errado, amanhã eu vou saber reconhecer que eu votei errado.
Exato.
E eu já fiz isso. Eu já nunca votei 100% certo como eu devia. Ao passar dos anos, a gente viu lá que se errou. E a gente tem que ter a grandeza de saber reconhecer quando a gente erra e acerta. Eu tenho medo de errar. Eu gostaria muito que esse projeto ficasse na casa. Mas como existe uma pressa de ser votado hoje, não vou ser eu que vou votar contrário, mas eu quero deixar bem claro a minha colocação para que amanhã depois, lá na rua, não me cobre o que eu defendi hoje. Muito obrigado.
Vereador Santana.
Eu também quero contribuir um pouco com esse projeto. Acho que o Wanderlei foi muito feliz nas colocações dele, tanto que ele que viu visto esse projeto e ele chamou uma reunião, onde é que eu fiz parte, escutando pessoas da comunidade. Eu ouvindo também lá na apresentação do projeto, olhando pelo lado da segurança, das câmeras, né, excelente, olhando por esse lado. Porém, essa preocupação que a gente tem em todo esse tempo que Neurocha colocou, e o que mais me preocupa é pelo pouco raio que elas vão atingir. Eu, na minha concepção, esses postes, essas antenas, elas iam abranger uma dimensão bem maior. Então, por isso que a gente está preocupado com isso aí, e aí vamos contemplar alguma meia dúzia, sim, mas como nós vamos chegar nessas outras pessoas no futuro? Então vamos encher de poste cada município para todo mundo ter, que eles falam, sinal 5G no, amanhã depois, e internet mais. Então é uma preocupação que eu também tenho, não estou dizendo que o projeto é ruim, de forma alguma, mas também não estou de acordo com tudo o que foi colocado. Então acho que deveríamos ter sido, é um projeto que deveria ser mais discutido, trazer essa empresa para nós escutar ela. Hoje quem nos apresentou o projeto foi o Cristiano, né? Claro, ele mostrou para nós, a gente teve outra reunião aqui com o pessoal das outras redes de internet do município, que hoje pagam aluguel, onde é que eles têm as antena deles, né, como foi colocado, e nós vamos estar dando, claro que eles estão dando um retorno. Eu entendo a colocação do Rodrigo também, dos números que ele colocou, não estou dizendo que está errado, Rodrigo, mas realmente também estou bem, é um projeto que não está claro. Tanto que tem municípios que nem Lajado não recusou o projeto, não aceitou. Então, também fica aqui a minha colocação. Também gostaria que esse projeto, eu acho que teria que ficar nessa casa para nós ampliar ele, estudar ele e trazer essa empresa e ela explicar para nós realmente como vai funcionar isso aí.
Eu também quero contribuir e dizer também que é um projeto importante. Acho que o município vai ganhar com isso, com certeza. Mas eu acho que a reunião que nós fizemos, conversamos em estudar mais esse projeto, e também não precisamos aprovar ele hoje, podemos aprovar na próxima sessão. Então, que o Rocha Companho conversou também, né, Rocha? Acho bem colocado. Que 30 anos também acho muito. Como a tecnologia hoje está avançando, está mudando a cada 5, 10 anos, é uma preocupação grande, né, vereador? Então, minha opinião também, eu acho que deveria ser segurado, né? Não sou contra, mas acho que tem algumas dúvidas, teria que estudar melhor esse projeto para não se arrepender depois. E eu acho que, minha opinião sincera, esse projeto deveria ficar na casa por mais um tempo. Não temos tanta pressa para aprovar aí.
Vereadora Helena, quer falar?
Presidenta, uma sugestão até para conciliar as partes. Por que não a possibilidade de uma licitação futura? Por que não se retira a possibilidade de se prorrogar por mais 15 e se deixa por 15 anos, então? Daí fica, tipo,
eu cheguei a pensar nessa possibilidade de uma contraproposta, né? Porque eu penso assim, nós precisamos nos desafiar, sim. Quando se fala em segurança pública, quando se fala em sinal de telefonia, tudo isso é uma grande necessidade, cada dia mais. Eu me lembro lá em 2004, eu era presidente de CPM na escola de Lindubac, trabalhava na central telefônica em Forqueta. Naquela época, a busca constante pelo sinal da internet, 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 internet. E eu sei que eu mobilizei ali, movimentei as duas comunidades, da possibilidade de utilizar as torres da igreja, perfeito. E eu lembro quando me diziam assim: Adílis, o que que tu tá te movimentando? Tu nem vai ter acesso. Eu disse, tá, mas precisamos fazer um começo? Isso pode ser 2 anos, isso pode ser 3 anos, mas um dia eu vou chegar lá também. E aí foi um primeiro momento, tantas pessoas, num segundo momento, tantas pessoas, e num terceiro momento eu também cheguei na vez, né? Então eu penso que nós temos que oportunizar, sim. Poderá ser num tempo menor, por que não? Né? Mas temos que ver, temos que dar esta oportunidade, nos desafiar em prol da melhoria, a questão da segurança pública e da...
Adilson, se me permite?
Sim, pois não.
Como o Klaus falou também, que tem o projeto do vídeo monitoramento em andamento.
Exatamente.
Ele quer uma posição nossa, se vamos ser a favor ou não, porque senão ele vai ter que fazer uma licitação para adquirir essas câmeras para o vídeo monitoramento. Então, por isso que essa urgência tem que deixar claro também para as pessoas.
Exatamente.
Não é ninguém que quer. Isso é por isso.
Para mim, cumpra-se o regimento.
Então, eu me desafio e coloco o projeto em votação.
Só um instante.
Posso? Pode, sim.
Bom, como eu fui autor de vista desse projeto, eu só quero consultar as bases do Partido Progressista e se mais algum vereador quiser participar, eu quero 2 minutos para me reunir com a minha bancada e outros vereadores que quiserem participar, para a gente, em conjunto, definir uma posição de quem, senhora presidente, tem ressalvas ao conteúdo do projeto.
Okay. Pode ser? Tempo concedido.
2 minutos?
Sim, 5 se precisar. 2 minutos é isso. Suspendo a sessão por 5 minutos.
Quem quiser, vereadores, também acompanhar, vamos abrir a sala para...
Fluência. Vereador Vanderlei, pronunciamento.
Retomando, então, a normalidade dos trabalhos e frente à nossa reuniãozinha rápida, agradecendo os colegas, sendo bem objetivo, né, até para quem está nos assistindo, né, uma situação que acontece muito pouco, mas a gente permanece assim, presidente. Com certeza nós vamos votar a favor, em função dos pontos positivos que o projeto tem, porque ele tem pontos positivos,
claro.
Isso nunca foi negado, que ele vai abranger o centro, vai melhorar o sinal. O prefeito, em função da nossa...
Vai para o interior também.
Do nosso trabalho, da nossa reunião, que os colegas agradeço que vieram para a reunião, ele alterou o projeto e incluiu o interior, que são Picada Rui do Meio, Dona Rita, Rui Grande, Passo do Corvo, enfim.
Palmas.
E outras localidades podem ser beneficiadas. Mas nós em comum acordo, queremos só deixar registrado que existem aspectos assim que só o tempo vai nos dizer se realmente, né, tudo vai ser positivo ou não. Então eu tenho essa preocupação de que como isso vai funcionar, os pontos que vão ser contemplados, porque não tá bem claro, a gente está assinando um projeto para o executivo. Que
na verdade vai ser feito o estudo agora, nós vamos autorizar o estudo, né?
E aí,
isso é bem claro.
E nada aí, que não possa ser
uma outra preocupação que eu tenho muito, esse é um projeto que vai abrir, né? E muitas vezes vem empresas fazer uma exploração, empresas que se beneficiam momentaneamente. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento e não consegue travar e selecionar conforme deveria. E eu sempre sou defensor, em todas as situações, das empresas locais do município, principalmente quando a gente consegue deixar que as empresas do município, que aqui trabalham, que aqui dão emprego e aqui geram imposto, podem fazer os trabalhos para a nossa população. Só queria deixar esse registro em conjunto com nossos colegas aí que nós conversamos há pouco.
Como eu coloquei antes, isso é um desafio, precisamos nos desafiar a uma inovação, né? E acredito que tem tudo para dar certo. Poderemos ser ainda modelo para outros municípios, né? Como ninguém tem, alguém que tem que tomar iniciativa, tem que tomar atitude e dar essa abertura, dar essa oportunidade para... Tipo, de uma vez por todas, também que o nosso interior também tenha acesso à melhoria na comunicação.
Só para deixar o projeto, então, claro, e para ser justo com o nosso interior, que deveria se pegar, então, as localidades do interior e que se fosse fazer um sorteio. Nós temos problema na Forqueta Baixa, temos a Picada, temos diversos lugares, né? Onde, de fato, então, a gente também não seja injusto com uma localidade com a outra.
Se vem, como eu coloquei antes.
Se tiver 10 localidades do interior que precisaria, e nós temos 2 opções, que se faça um sorteio e se faça justiça e não politicagem.
Isso é um começo. Obrigado. Vejo isso como um começo.
Presidente, peço que atenha-se ao regimento. Por favor.
Projeto 073 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto 073 está aprovado. Projeto 078.
dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e da outras providências.
O projeto 078 está em discussão. Projeto 078 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 078 está aprovado. Projeto 079.
Dá nova redação ao inciso 3º do artigo 4º da Lei 2.711, de 29 de janeiro de 2019.
O projeto 079 está em discussão. O projeto 079 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 079 está aprovado. Projeto 080.
Altera o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal 3.430, de 8/10/2015, com redação dada pela Lei Municipal número 3.729, de 21/12/2018.
Projeto 080 está em discussão. Projeto 080 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 080 está aprovado. Projeto 081.
Autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência, da base de cálculo, da planta de valores, do valor do metro quadrado de edificação.
O projeto 081 está em discussão. Projeto 081 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 081 está aprovado. Projeto 082. Com mensagem retificativa.
Fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos.
Projeto 082 está em discussão. Projeto 082 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 082 está aprovado. Projeto 083.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante contribuição de melhoria.
O projeto 083 está em discussão.
Vereador Presidente, só para colocar que hoje o município tem um déficit, né, de dezenas de ruas sem pavimento. Então, a gente tem que também ajudar, contribuir, ajudar esses moradores a pavimentar suas ruas. Aqui está um exemplo hoje, morador da Rua dos Cravos, que vários anos lutaram para essa rua sair, agora foram contemplados. Isso também deseja a outros moradores de outras ruas do município também para ser contemplados. Parabéns ao pessoal que veio hoje aí prestigiar essa sessão, e eu sou a favor desse projeto.
O projeto 083 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 083 está aprovado. Projeto 084.
Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas de arbitragens Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2020, indica recurso.
O projeto 084 está em discussão. Pantera?
Só para colaborar, como todo mundo está ciente, então, é um projeto todo ano, a Prefeitura está custeando a arbitragem do futebol amador, que vai começar. A gente está à frente dessa da liga, então agradecer já à administração e dizer que nesse próximo ano, já deixando o convite também a todos os vereadores, no dia 30 de janeiro vai ser lançado o campeonato oficialmente. A abertura ocorrerá no dia 2 de fevereiro na Forqueta, com jogo único, o atual campeão forquetense contra o 7 de setembro. E dizer que a gente vai prestar uma, justa homenagem no próximo ano, 2020, um desportista que deixou um legado muito importante para o nosso município, participando de eventos, conquistando vários títulos regionais, César Borges. Então a gente está homenageando esse cidadão, essa justa homenagem a ele. E agradecer à administração pelo apoio.
O projeto 084 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 084 está aprovado. Projeto 085.
Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas dos campeonatos municipais de bocha, indica recursos.
O projeto 085 está em discussão. O projeto 085 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 085 está aprovado. Projeto 086.
Dispõe sobre a remissão e isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e taxas de serviços urbanos incidentes sobre os imóveis localizados junto à margem do rio Taquari, bairro Navegantes, Arroio do Meio, com risco de desabamento, citados na ficha de identificação de desastre, conforme Decreto 2266 de 2015, de 13 de outubro de 2015, homologado pelo Governo do Estado.
O projeto 086 está em discussão. O projeto 086 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 086 está aprovado. Tribuna livre, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vereador?
Eu só queria, não sei se cabe nesse espaço de só dar uma paliativa dos requerimentos que a gente fez hoje, né? Eu acho que dá para ser, né?
Cabe, 2 minutos.
Então, a gente, em comum acordo, poderia ter sido até coletivo com todos os vereadores, mas em função da facilidade que a gente teve, então, de tratar. Então, uma das situações é a ponte de ferro, né? Hoje a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, no Facebook principalmente, né? Os turistas, enfim. Só que aquela goleira lá, aquela ferramenta para frear os carros grandes, ela fica muito próximo, ela causa, diversas vezes a gente percebe que tem acidentes ali, e ela tira o brilho da chegada. Então, a nossa proposta é de que a administração elabore um projeto, junto com os setores entendidos, que se traga isso para fora, né? E que libere a ponte, que deixe ela bem natural. Essa é uma das situações. E outra situação, né, colegas vereadores, é que a nossa proposta, porque o orçamento da Câmara, ele tem, se não me falha a memória, nós poderíamos gastar até 7%, algo em torno disso. Mas como nós somos uma Câmara enxuta, nós temos assessor jurídico e o nosso secretário, e fora isso, nós não tivemos despesas muito além disso, a não ser, às vezes, uma viagem. Então, por exemplo, a nossa viagem a Brasília, que fizemos há poucos dias, não sei a despesa dos senhores, mas a minha despesa pessoal lá foi de R$ 372,00 em uma semana em Brasília, né? Que a gente teve. Os colegas deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente não gasta fora a viagem de avião e hotel, que é fora disso. Mas, então, a gente não esbanja. Então, a Câmara de Vereadores sempre devolve dinheiro para o Caixa Executivo. E a nossa proposta é de que essa devolução, essa sobra, seja investido a favor da saúde da nossa população. Destinando para o hospital, destinando mais recursos para a secretaria, em medicamentos, em cirurgias, enfim, que entendemos que dessa forma seria melhor aproveitado. Obrigado.
Em nome de vereador.